As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Comissão Política Distrital do PSD veio a público expressar a sua surpresa pelo facto do Governo, em particular o Ministério do Planeamento, pela mão da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, ter apresentado recurso da decisão do Tribunal Administrativo de Leiria, que tinha obrigado o Governo a permitir a candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia de diversos concelhos anteriormente excluídos por iniciativa do Governo. Refere o PSD, numa nota enviada à ERT, que a ação judicial, iniciativas da Autarquia de Mação, abriu também espaço a que outros concelhos tivessem a oportunidade de usufruir de financiamento a 100% para fazer face aos prejuízos dos incêndios de 2017, entre os quais Abrantes, Ferreira do Zêzere e Sardual. O PSD mostra-se surpreendido com a atitude do Governo e da Secretária de Estado, Maria do Céu Albuquerque, que refere se coloca contra o seu próprio concelho de Abrantes e contra vários concelhos do distrito pelo qual se candidata. Esta situação leva o partido a questionar quais são as reais prioridades de Maria do Céu Albuquerque e dos candidatos a deputados do Partido Socialista, se a defesa do território ou dos interesses do Governo. Para a Comissão Política Distrital do PSD de Santarém e os candidatos a deputados do PSD, não existem dúvidas. Em primeiro lugar está a região e estão os 21 concelhos do distrito. A Comissão Política Distrital do PSD condena aquilo que classifica de duplicidade dos candidatos a deputados do Partido Socialista, em particular daqueles que pertencem ao atual Governo. Ora, em campanha, no terreno, apregoam os interesses do distrito, ora, em Lisboa, trabalham em sentido contrário pelo Governo Socialista e questiona se estão pelos concelhos afetados pelos incêndios de 2017 ou estão pelo recurso apresentado pelo Tribunal pela Secretária de Estado, Maria do Céu Albuquerque.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dentro de dias começa mais um ano letivo. As escolas têm de arrancar com as atividades letivas entre o dia 10 e o dia 13 de setembro para todos os níveis de ensino, pré-escolar, ensino básico e ensino secundário. No entanto, no ano letivo 2019-2020, as escolas vão ter liberdade para escolher de que forma o ano escolar será organizado, desde que cumpridas algumas condições. Assim, em vez dos tradicionais três períodos previstos no calendário escolar, os estabelecimentos de ensino podem dividir, se for essa a sua opção, o ano letivo em dois semestres, por exemplo. Se a opção for por manter os três períodos de aulas, o primeiro período letivo arranca entre os dias 10 e 13 de setembro e acaba a 17 de dezembro. O segundo começa no dia 6 de janeiro de 2020 e vai até ao dia 27 de março de 2020. Por último, o terceiro tem início no dia 14 de abril de 2020, terminando entre os dias 4 e 19 de junho do próximo ano. São três as interrupções letivas. A primeira tem lugar entre os dias 18 de dezembro de 2019 e 3 de janeiro de 2020, correspondendo às férias de Natal. A segunda interrupção letiva verifica-se entre os dias 24 e 26 de fevereiro do próximo ano. São as habituais miniférias de Carnaval. Depois, a terceira interrupção letiva ocorre entre os dias 30 de março e 13 de abril de 2020, naquilo que são as habituais férias da Páscoa. Já o fim do ano letivo acontece entre os dias 4 e 19 de junho de 2020. Os alunos do 9º, 11º e 12º ano terminam as aulas a 4 de junho de 2020. Depois, a 9 de junho do próximo ano é a vez dos alunos do 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos. Seguem-se os alunos mais novos, do pré-escolar e do 1º, 2º e 3º, assim como do 4º ano, a 19 de junho de 2020. À semelhança de anos anteriores, o município de Tomar vai promover a abertura oficial do ano letivo 2019-2020. É na segunda-feira, dia 9 de setembro, uma organização destinada ao pessoal docente dos dois agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar, agrupamento do Nuno Santa Maria e agrupamento dos Templários. Às 9h30 começa a sessão de boas-vindas, a realizar no Cineteatro Paraíso. Depois, às 13h, o almoço convívio na escola secundária Jacome Raton, seguido às 15h de visitas culturais e o encerramento no Complexo Cultural da Levada, por volta das 16h45. Na terça-feira, dia 10 de setembro, às 14h30, decorre a sessão solene de boas-vindas destinada ao pessoal não docente no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Às 15h há visitas culturais e o encerramento ocorre também no Complexo Cultural da Levada, por volta das 16h45.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma queima e mão criminosa serão estas as explicações para os dois incêndios que deflagraram na freguesia de Olalhas nesta segunda e terça-feira, precisamente nas localidades de Venda do Rijo e Pelinos, respectivamente. O alerta para a ignição mais recente, na terça-feira, foi dado por volta das 13 horas e chegaram a mobilizar-se para o combate às chamas cerca de 80 operacionais e ainda 5 meios aéreos. A ERTE falou com Jorge Rosa, o Presidente da Junta de Freguesia, que abordou então a realização da citada queima e referiu que o fogo em Pelinos terá tido origem num monte de lixo, deixando claro que só não houve uma tragédia porque os terrenos de envolvência estão limpos.
Segundo o que se consta, ontem andava uma pessoa lá a fazer umas queimadas, mas não naquele local, mas noutros, onde se deve ter o máximo cuidado, e as pessoas devem ter o máximo cuidado, ou pedir informação aos bombeiros ou à junta, por causa do motivo de fogueiras. É expressamente proibido acender fogueiras, ou qualquer coisa. Mas aqui não se faz, aqui no local onde estou, que é na Telobreira, não faz sentido nenhum, porque isto, segundo o que dizem os populares, isto foi aqui num monte de lixo, lá e começou a vir assim a arder. Pronto, se alguma coisa, ou teve uma mão criminosa, porque não sei se alguém veio espalhar brasas da serranhada, não é? Não posso explicar. Mas a sorte disto foi porque os terrenos logo a seguir estão minimamente passo limpos. Porque senão isto podia estar a tragédia, que era o seguimento, que aliás, que é dos momentos, onde eu tenho mais medo dos incêndios, é vindo daqui da. Mais deste lado aqui da Igreja Nova e etc. E dos casais, porque isto faz uma corrente de ar daqui até o alqueirão, não passa para a cabeça, não leva à frente aqui a toda. Não é? Mas felizmente aqui a situação controlou-se, também foi avionetes, foi carros, bombeiros, foi tudo. Mas que as pessoas têm o máximo de cuidado. Não acendam fogueiras, se virem alguma coisa, liguem ou para os bombeiros ou para a junta, qualquer coisa. E não caio nessa tentação. Penso eu, que não sei se houve alguma fogueira, se não, mas não caio nessa tentação, porque os resíduos estão todos reciclados, isto não há umidade, isto, se dá um bocadinho de vento, isto nunca mais para. Né? E aos bens das pessoas, as pessoas estão tudo em causa.
Um ano após a assinatura do protocolo que implementou o programa ABEM, a Rede Solidária do Medicamento, o Conselho da Sertã conta já com 182 beneficiários identificados e registados pela Câmara Municipal na sequência do protocolo celebrado com a Associação Dignitude. O município da Sertã passou a integrar a Rede Solidária do Medicamento, efetuando a referenciação de municípios socialmente vulneráveis para beneficiarem deste programa e contribuindo financeiramente para a implementação do programa. Os benefícios concedidos abrangem exclusivamente o apoio no acesso a medicamentos quando prescritos em receita médica e comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde. Podem beneficiar do programa ABEM todos os elementos que constituem um agregado familiar cuja capitação seja inferior a 50% do indexante dos apoios sociais definido para o ano de 2019, mais concretamente 217,88 € per capita. Cada beneficiário é atribuído um cartão que lhe permite aceder às vantagens do programa. Os beneficiários têm o direito a escolher livremente a farmácia onde pretendem adquirir os medicamentos abrangidos pela comparticipação do programa ABEM. Todas as farmácias do Conselho da Sertã são parceiras deste programa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os habitantes do Conselho de Vila de Rei vão passar a dispor, em meados do mês de setembro, do serviço de transporte a pedido nas suas vertentes municipal e intermunicipal. O objetivo é garantir, a preços bastante acessíveis, o transporte e ligações entre as aldeias e a sede do Conselho, bem como a ligação para a Sertã, Ferreira do César, Tomar, Sardual e Abrantes. A iniciativa levada a cabo pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pelo município de Vila de Rei apresenta já 4 circuitos intermunicipais que levarão os utilizadores a viajar de táxi desde a sua aldeia até Vila de Rei por preços entre 1 euro e 1 euro e meio. Nesta primeira fase, os circuitos existentes são Fundada, 21 localidades abrangidas, São João do Peso, 17 localidades, Borda da Ribeira, 13 localidades e Moita, 21 localidades. Este serviço vai funcionar às segundas, quartas e sextas-feiras, com horários pré-definidos durante o período da manhã, devendo os interessados realizar previamente uma marcação através do número de telefone 800 209 226, uma chamada gratuita. uma vez por semana, Sertã à segunda-feira, Ferreira do Zezer e Tomar à quarta-feira e Sardual e Abrantes na sexta-feira. Os municípios podem também viajar para a sede dos concelhos limítrofes por valores entre 2 euros e 2,5 euros. O processo de marcação da viagem é o mesmo para os circuitos municipais. O transporte a pedido tem circuitos, paragens e horários definidos. É o cliente que desencadeia a viagem através do seu pedido para a central de reservas. Deste modo, as viaturas só irão efetuar os percursos se antecipadamente o serviço tiver sido solicitado e só irão às paragens que tiverem reservas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No dia 30 de agosto, a Praça de Torres do Mar volta a receber mais uma Gala Equestre Solidária, iniciativa da Associação Lisboa Vida e da Escola Equestre Vítor Rodrigues. A gala, que se realiza às 21 horas, é um espetáculo dirigido a todas as idades e tem como elemento central o cavalo, com números de dança, música e equitação, destinando-se este ano a apoiar a APAT e a acrescer duas associações do Concelho de Tomar. Os bilhetes custam 5 euros e já se encontram à venda. Teresa Vigário, da APAT, Associação Protetora dos Animais do Ribatejo Norte, referia na apresentação da gala a importância deste apoio no contexto da atividade desenvolvido pela associação, que acolhe dezenas de animais.
Todos se lembram, quase de certeza, as condições miseráveis e degradantes que existiam nesta associação, no Flecheiro. Foi uma luta muito grande para que a Câmara nos ajudasse a mudar de sítio, porque não era um sítio digno nem para os animais, nem para as pessoas que lá estavam. Além de ser realmente um sítio muito perigoso, com o mesmo perigo de rocada, etc. Felizmente, ao fim de muitos anos, conseguimos que a Câmara nos ajudasse. Foi um sonho realizado. Fizemos um protocolo com a Câmara e, portanto, estamos nas instalações do canil municipal. Na altura, a lei de não abate já estava aprovada, mas ainda não tinha entrado em vigor. Não sei se vocês sabem, mas no canil um animal entrava, estava 8 dias, se não fosse reclamado, era abatido. Pronto, não vamos falar eutanásia é diferente. Portanto, era abatido. Nós também foi uma luta muito grande para evitar os abates dos animais. Não é justo. Animais com saúde, animais que podem dar muita alegria a uma família, a uma criança, podem fazer muito, muito bem, portanto, serem abatidos da maneira que eram, indiscriminadamente. Posso-vos dizer, quando entramos em 2016, existiam 17 cães. Neste momento, a Câmara foi, entre aspas, quase obrigada a fazer 25 boxes de uma altura e mais 5 noutra. Portanto, e temos neste momento 187 cães. Fora os gatos, bebés, que são 25, e fora os gatos adultos, que com muito esforço nosso conseguimos, portanto, fazer esterilizações, castrações, e a maior parte deles estão à solta no nosso espaço, nosso entrar. Somos uma associação sem fins lucrativos, o que quer dizer que todos os dias nos debatemos com um grande problema, não é? Que é a falta de dinheiro. Porque não existe um veterinário municipal, como toda a gente sabe, temos que ir a uma clínica particular e, embora essa clínica nos ajude imenso, nós temos que pagar.
Também a presidente da Associação A Crescer, Yolanda Conceição, dava conta da importância deste apoio prestado pela organização da gala à Associação A Crescer.
Quando o Sr. Vítor e a Dra. Isabel reuniram connosco, foi uma alegria e queremos mesmo agradecer de coração a sinceridade, porque é isso que nós sentimos sempre que estamos juntos. É que estamos todos com a mesma causa, estamos verdadeiros, estamos... A ideia que as pessoas... Eu sou muito nova, não é? E as pessoas que me dão sempre é: ai, tu não cometas muito nestes mundos porque estas pessoas são muito falsas. E o que eu tenho sentido é principalmente o contrário. Eu só tenho pessoas verdadeiras na minha vida, com a crescer é a mesma coisa. As pessoas... Então a gente mete muitas portas fechadas e o que eu estou a sentir é que elas estão entreabertas. Também não estão à minha espera, é um facto. Mas, e notamos isso, e notamos que lutamos convosco, estamos juntos. Sentimos que nós na Crescer somos muito poucos, não é? Como falámos também com a APAT, são sempre mais ou menos as mesmas pessoas. Sentimos que estamos em uníssono, estamos em conjunto, que as ideias fazem sentido, que sentimos necessidade, que as pessoas não estão alheias aos problemas dos outros, que lhes toca de alguma maneira. E hoje aqui, quando conheci a Teresa, porque foi agora mesmo, 5 minutos antes, senti exatamente isso. Estávamos a falar e de repente, eu super nervosa, E percebi que pá, podemos fazer tanta coisa junto, podemos fazer tantas coisas bonitas. É só as pessoas terem um bocadinho mente aberta e estarem disponíveis. Não é fácil, todos temos vida pessoal, profissional, mas faz sentido. E a crescer funciona assim mesmo. Não há nenhuma pessoa na crescer que se dedica 100% a crescer. Todas as pessoas têm vida profissional e vida pessoal e dão um bocadinho de si a crescer. E gerir estes timings, o presidente da crescer, o Rui Rato, está a trabalhar em Moçambique neste momento. O vice-presidente já tinha férias marcadas. E sobrou para mim, que foi o Castor, não é verdade? E a Sandra, contabilista, a nossa doutora, também está cá a dar apoio moral. E a DPU está calada também. Portanto, queremos agradecer. Não, eu quero agradecer mesmo de coração, porque há a crescer o que dá resposta a nível técnico, a nível de terapia da fala, de psicologia, de apoio educativo. Mas mais do que este apoio técnico, tentamos dar um apoio humano. Queremos ouvir, queremos ser ouvidos, queremos levar a voz, queremos ter a voz. E temos sentido que as pessoas nos vão ouvindo aqui ali, e vamos tocando nas pessoas, e as pessoas vão tocando em nós. E quando sentimos isto aqui, com o Sr. Vítor, com o Sr. Vítor, por exemplo, há uma situação muito interessante. Um menino que eu acompanho, o meu menino João, agora é aluno do Sr. Vítor, e o interessante é, eu pedi logo ao Sr. Vítor para ir assistir, não é? O Sr. Vítor disse logo, vai, está à vontade, aparece, vou com o João. Correu lindamente, está a correr muito bem, contrariamente ao que tudo esperava, mas foi preciso acreditar. A mãe acreditou. Eu também ajudei na acreditação. E o Sr. Vítor tem feito um excelente trabalho. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Que é o que nós acreditamos mesmo. Juntos somos mais fortes.
O Conservatório de Artes Canto Firme de Tomar acolhe neste domingo, 1 de setembro, pelas 21h30, no Auditório Fernando Lopes Graça, o concerto da Orquestra de Sopros de Baden-Württemberg, da Alemanha, sob a direção musical do maestro Félix Auswirth. Este evento está inserido no ciclo de concertos Tomar Ventos, que pretende trazer a Tomar várias orquestras de sopro com trabalho reconhecido em território nacional e internacional, assim como vários maestros de renome nacional e internacional, dando a conhecer repertório para este tipo de formação. A entrada para o concerto é gratuita e será necessário o levantamento dos bilhetes.
Rádio Web, a primeira a informar.
No ano do centenário de um dos poetas maiores de língua portuguesa, o Festival Estátuas Vivas de Tomar é dedicado a Sofia, entendida na sua dupla ação. A palavra evoca a escritora, mas também a palavra grega que significa sabedoria, juntando ambas como mote para o festival que decorre nos dias 7 e 8 de setembro. Como aconteceu o ano passado, o primeiro dia, sábado, terá por base esta temática, com 16 quadros criados propositadamente, a propósito da referência da obra da autora, mas que aprofundam também a sua leitura. No domingo, o festival terá tema livre, com a particularidade de incluir os 10 quadros mais votados do Living Statues Masters, eleição de melhor estátua viva do mundo, que será revelado no final do festival. Sábado, o festival decorre das 17 às 19 horas e das 22 às 24 horas. No domingo, das 11 horas às 13 e das 17 às 19 horas. A divulgação dos premiados nos dois concursos de estátuas vivas realiza-se no domingo, no Coreto da Várzea Pequena, às 20 horas. Entretanto, decorre até 6 de setembro no posto de turismo a venda dos bilhetes e depois a 7 e 8 de setembro na Casa Veiga Guimarães, bilheteira principal, e à entrada dos dois recintos, Mouchon Park e Jardim da Várzea Pequena. Quem se deslocar a Tomar para assistir ao Festival de Estátuas Vivas tem 60% de desconto na viagem de volta nos serviços intercidades regional e interregional da CP mediante a apresentação do comprovativo de participação e do bilhete da viagem de ida até Tomar de comboio numa bilheteira da CP. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.